Saúde em Foco, com André Beppes.
Programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco.
Hoje, a gente tem aqui a doutora Alexandra Nogueira, da Bicho de Patas, e a gente vai falar sobre hemoparasitose, a doença que pode levar a óbito. Quem tem um pet, às vezes fica pensando, oxe, que nome é esse, né? Que palavrão é esse? Hemoparasitose. Doutora, satisfação tê-la aqui, mais uma vez. A gente teve aqui há 15 dias atrás, falando da alimentação dos nossos amiguinhos, né? E hoje você está aqui para falar sobre essa doença, hemoparasitose canina. Que doença é essa? Aí. Segura o homem, segura, deixa isso quietinho aí, né? O que é isso, doutora? Que doença é essa? Seja bem-vinda, boa noite.
Boa noite a todos. Que satisfação, mais uma vez, né? Estar aqui nesse programa, assim, compartilhando um pouco, né, dos nossos conhecimentos e deixando vocês um pouco mais informados em relação a isso. Então, hemoparasita é tudo que tem dentro do organismo. Hemo, né? Uhum. É tudo que tem internamente. Parasita é aquele que está parasitando qualquer área do organismo, uhum, né? Então, a gente tem as hemoparasitoses, né? Que são parasitos, né? Parasito transmitido pelo carrapato, né? Especificamente transmitido pelo carrapato, né? A única forma de contaminação é essa. Então, é uma doença muito ruim, porque ela causa sintomas, assim, exagerados. Às vezes tem sintomas de pacientes que a gente fica até incrível, dizendo, poxa, isso aconteceu, esse sintoma, né, tá acontecendo por causa desse parasito. Então, muita coisa que foi descoberto, muita coisa que ainda a gente precisa ainda chegar mais fundo, porque a gente sabe que essa doença é transmitida pelos carrapatos, então a gente precisa realmente identificar um produto que realmente seja possível de retirar completamente do animal esses carrapatos.
Dá,
né?
Fim, como a gente fala aqui.
Dá,
né?
Fim, exatamente.
Como, como dizia minha avó, dê fim.
Porque hoje já melhorou muito, né, essa questão das medicações para carrapatos, né? Sim. Mas a gente não tem mais aquelas infestações que tinha antigamente e tudo, mas mesmo assim ainda continua uma praga horrível.
Tá. Agora, doutora, por que que a gente tem três tipos aqui dessa doença, hemoparasitose canina, e eu queria te perguntar, antes de falar desses três tipos, é por que que os carrapatos surgem? Eles surgem do nada ou eles têm que ser contraídos? Ou, por exemplo, o cão, ele pode pegar do nada o carrapato, ele pegou do nada, tá em casa e pegou o carrapato. Ou então ele tem que ser contaminado por outro cão infectado.
Então, o que a gente sempre fala e bate na tecla é que carrapato é um parasita ambiental, né? Não existe carrapato só no cão. O carrapato está no ambiente, está no ambiente que ele vive. Muita gente pode ficar se perguntando, ah, mas será ele não sai de casa? Mas, infelizmente, o carrapato vem à procura do cão. Então, quando você vê lá um carrapato no seu pet, 10 está no ambiente. 10 está no ambiente. Por quê? Porque um carrapato engurgitado, ele vai pôr, engurgitado que a gente chama fêmea, né, com os ovos, elas põem 3 mil ovos. Cada fêmea daquela, que é aquele carrapato maior, né?
Aquele gordinho.
Aquele gordinho, então ele põe 3 mil ovos num ambiente. Num ambiente. Presta atenção, não põe num cachorro. Ele vai ficar parasitando lá o cachorrinho, vai ficar se alimentando com o sangue dele, e depois, quando chegar no período de reprodução, esse carrapato fêmea desce e vai pôr no ambiente. Então, ele procura um ambiente mais quente, um encontro de paredes, telhas, enfim. E aí, ele vai se reproduzir. Por isso, a gente fala que o carrapato é ambiental.
Tá, ok. Existem três tipos de hemoparasitoses com maior incidência nos cães, que é a ehrlichiose, anaplasmose e babesiose. Abordaremos esses três tipos aí. Por que que existem esses três tipos, ou eles são os mais frequentes, doutora?
Não, eles são os mais frequentes, né? Nós temos, por exemplo, doença de Lyme também, que é transmitida pelo carrapato, mas a ehrlichiose, a babésia e a anaplasma são, assim, os mais comuns.
Uhum.
A gente consegue ver também a transmissão da dirofilariose, né? Que enfim, já pela picada do mosquito, mas também é um parasito. Mas pelo carrapato, os mais específicos são esses. São esses, os mais mortíferos, vamos dizer assim. E o mais comum, na verdade. E a gente sabe hoje que a babesiose é o terror de todas elas, né? Terror de todas elas. Não que as outras sejam doenças boazinhas, não é isso. É que a babesiose é uma doença originalmente a gente costumava muito ter em grandes animais, né? Uma doença mais de fazenda, de reprodução. Então, para você ter uma ideia, a babesiose, ela consegue matar um boi, por exemplo, né? Você imagine, um carrapato só, ela pica um animal, seja qualquer espécie, mais cães, né? Animais grande porte também. Gatos a gente não vê, né? Isso acontecer com frequência, não vê mesmo. Mas eles é capaz de matar um boi. Então, você vê que a babésia, que é um parasito que era muito comum em fazendas, né, chamada tristeza parasitária, animal morreu com tristeza parasitária, muito comum se a gente ouvir falar nisso.
Uhum.
E que ficou tão comumente aqui no nosso...
Na zona urbana.
Na zona urbana, né, em toda a região. Não é uma doença somente de Nordeste, por exemplo, não. A gente sabe que a incidência realmente é maior aqui no Nordeste, é realmente maior. Porque talvez pelo controle do carrapato, nas regiões Centro-Sul, enfim... Mas não é uma doença exclusiva nossa, né? Doença que é endêmica na região do Brasil inteiro. Então, a gente sabe que a babésia, ela é, assim, a mais importante das doenças.
É a mais letal.
É a mais letal.
Que coisa, um carrapato derrubar um boi, vamos dizer assim, né?
É
uma coisa que...
Você imagina que ele não faz no cão, né? Um porte bem...
Olha, segura aí, segura essa boiada aí, pelo amor de Deus. Doutora, falando da erliquiose, é uma doença transmitida pelo carrapato causada por uma bactéria intracelular, ou seja, ela está dentro da célula já.
É.
E por que que isso acontece? Como é que ela consegue?
Dentro do carrapato, né? Ela está
dentro da célula do carrapato.
Se reproduzindo lá dentro, né? Sem causar nenhum mal ao carrapato. Ele está lá intracelular, ela não causa nenhum mal pro carrapato. Então, por sua vez, quando acontece o contato com a pele do cão, né? É por isso que, assim, mais uma vez é importante fazer os repelentes para o cão, né? Para ele não, o carrapato não chegar nele. Mas, enfim, chegou, teve contato, então ele começa a fagocitar, né? Ele começa a transmissão, ele pica e cai os parasitos, circulam no organismo, cai na corrente sanguínea. Depois daí, ele vai ter preferência por alguns órgãos, né? Ele tem órgãos alvos. Primeiro que ele se aloja é baço, que é um órgão hematopoético, né? Um órgão que realmente tem a circulação sanguínea, né? Baço. Ele tem preferência por baço, linfonodo, às vezes encontra alguma coisa. Então, é a partir do baço, é a partir daí que ele vai começar a fazer vários danos no animal.
Uhum. Tá. A doença é dividida em três fases. Subclínica, aguda e crônica, por exemplo. O quadro clínico é definido por febre, letargia, ou seja, é lentidão, e fica paradão ali, perda de peso, anorexia, que é falta de apetite, quadro de hemorragia, que é o sangramento através das mucosas, da boca, do sistema urinário, mucosas respiratórias e mucosas no trato digestório também, né? Patéquias ou equimoses. Então, traduz esses palavrões aqui pra gente, doutora. Essas três fases aí dessa doença, subclínica, a aguda e a crônica. Dessas três aí, a subclínica é mais ambulatorial, a crônica, aliás, a aguda já precisa de uma intervenção maior da clínica veterinária, e a crônica, então, nem se fala.
Nem se fala. Infelizmente, que a gente recebe muitos pacientes na fase crônica, né? Então, na fase subclínica, o paciente está relativamente bem. Ele chega lá, às vezes o relato é uma febre, ele está com febre. Ele até come bem, mas ele tem uma febre muito inicial. Interessante que são febres que dá mais no final do dia. São febres mais no final do dia, mais à noite, no outro dia ele já está bem. Então, ela engana muito. É uma doença que, na fase de replicação, o paciente quase não tem sintoma, ou o sintoma chega e desaparece, né? Então, febres, aí começa a perda de peso. O paciente que tem essa perda de peso, por exemplo, ele passa, às vezes, 30 dias até se alimentando normal, né? E aí, depois, começa a ver, ele está perdendo peso, eu não tô entendendo. Quando nós vamos lá verificar, já no resultado dos exames de sangue, a gente consegue ver uma baixa de plaqueta, porque é o sinal mais comum. Mas, em relação a isso, a gente tem enfrentado um desafio, viu, André? Um desafio. Às vezes, o paciente com os exames de sangue clinicamente normal, né?
Uhum.
E ele tá o sangramento, sem causa determinada. Então, ele teve um sangramento, os exames de sangue normal, plaquetas não baixaram. E aí, quando vamos fazer os testes mais a fundo, que é os sorológicos, para saber se tem babésia, se tem erliquiose, a gente vê lá positivo, né? Então, É como se o organismo não tivesse ainda tido tempo de causar aquele problema. Causou um sangramento, mas não causou a baixa de plaquetas. Que estranho, né? Então, a doença tem feito essas mudanças em alguns pacientes e, assim, às vezes, até motivo da gente, dos tutores, contestar e dizer... Como se eu nunca vi um carrapato nele? Ou como se ele não tem plaquetas baixas? Então, a gente vai conversar, vai levar o entendimento e ver pelos testes sorológicos que realmente é positivo. Então, tem mudado muito. Então, a doença, isso é subclínica, né? Subclínica. Ele chega lá com um relato de que parou de comer, tá sem apetite.
Aí já tá um negócio realmente...
Mas é a infestação mesmo,
né? A infestação terrível ali.
Tá vendo aí. Então, a fase subclínica. A fase clínica é a fase doente mesmo, né? O paciente está doente. Você consegue ver que ele chega, às vezes, sangramento nasal, assim, horrível. O doutor chega dizendo, ele levou uma pancada. Você acredita que é do nada? Ele levou uma pancada, ele bateu alguma coisa. Não, tem alguma coisa errada. A gente já de olho, né? Disse, isso aí parece que é hemoparasitose. E aí, quando a gente faz os exames de sangue, aí tá lá, plaquetas baixas, tá lá a maior alteração do mundo, né? E aí, a doença clínica. A doença mais crônica é aquela doença mais antiga. Que a gente pode ter casos aí de doença de hemoparasitose, vir aparecer aí de 2-3 meses depois da infestação. Depois que foi picada, às vezes ela aparece 3 meses depois. Aí é a doença crônica. Quando você vai lá fazer os exames de ultrassom... o baço gigante, né? Algumas doenças intestinais associadas, aí tá uma coisa bem mais grave, e as plaquetas lá no lixo, como a gente fala, né? Com os glóbulos vermelhos tudo baixo, precisando de transfusão sanguínea, é bem, bem complicado.
Tá. Você falando aí, eu tava me lembrando do negócio aqui. A gente sempre fala sobre isso aqui, né? Sobre a população de cães que nós temos nas nossas cidades. E em Arapiraca, principalmente, que é a nossa cidade, né? E aí eu fico pensando, ela pode ser transmitida de cães para cães, e assim, e pior de tudo é que, assim, em locais que esses cães vadios, eles dormem, eles ficam, fica infestado lá, naquela calçada, naquela guarita, onde eles ficam ali, e aí o que é que acontece? Vem outro cão, passa por ali, pega também. Né? Aí começa, é uma cadeia
de transmissão.
De transmissão interminável, né, doutora?
É.
Isso daí.
Aí outra, em relação a cães de ruas que você estava falando, não sei se qual foi o sentido que você falou, que às vezes você diz, aquele cachorro não tem doença do carrapato, né? Pode ser isso. Mas todos os animais que o pessoal resgata, a gente resgata, que traz, vai para a clínica fazer exame. André, é impressionante. Todos, não tem nenhum. Eu já fiz muitos, plaquetas baixas. Hemoparasitose, o problema é que eles já tem uma certa resistência, né? Mas a gente sabe que ele ia evoluir a doença, ele ia terminar morrendo, né? Mas a gente pergunta, por que esses cães de rua não tem nada? É engano dizer isso, infelizmente. Às vezes eles somem, você vê o cachorrinho por ali, passa um mês, mas daqui a pouco ele sumiu. Mas ele morreu, pegou uma doença dessa, não teve tratamento, terminou indo a óbito.
Um abraço aqui para o Rodrigo Paixão, corretor de imóveis, que está acompanhando aqui a nossa transmissão pelo nosso canal no YouTube, Saúde em Foco com André Pepe. Você que está ouvindo as ondas da 91, entra aí no YouTube, tá? Saúde em Foco com André Pepe, ou então no NN Play. Nos dois canais estamos transmitindo aqui ao vivo, simultaneamente, tá certo? A gente está falando sobre hemoparasitose, uma doença que pode levar a óbito o seu amiguinho, né? A gente precisa ter cuidado com eles. Então, a gente já falou dessas fases aí. Pode surgir outros sintomas, doutora, de acordo com o nível e o tempo de infecção. Como, por exemplo, poliartrite, sinais oculares e convulsões. O que é poliartrite?
Falando, André, eu consigo lembrar assim, de muitos casos, assim, é bem, bem triste. A doença de Lyme, por exemplo, que é transmitida também pelo carrapato, inclusive até... Foi engraçado, engraçado não, trágico, né? Eu tive um tutor que a gente conversando, tudo, e ele passou por vários especialistas aqui em Arapiraca, que ele ficou sem andar, ele ficou paraplégico mesmo, ele não andava, ele perdeu os movimentos nas articulações, né? E aí não conseguiram investigar, não, enfim, foi para São Paulo. E lá eles conseguiram identificar que ele teve a doença de Lyme, né? Então ele teve essas poliartrites, que são processos inflamatórios articulares em todas as articulações do corpo. Diz que ele sentia muita dor. Eu estou falando do tutor dele, do homem, porque ele consegue dizer pra gente o que ele passou, né? Você imagine um cão numa situação dessa. E aí chega também para a gente, eu já peguei vários casos, que eles chegam paralisados, 100% paralisados. Né? Do nada ele paralisou. Então, a doença que também dá processos inflamatórios em articulações e consegue dar um processo de paralisia pelas polisarticulações que estão, né, degeneradas, causa até degeneração em articulação.
Uhum.
Então, você vê que é uma doença que ela mexe com todo o sistema imunológico, sistema sanguíneo e articulares também.
Tá. É, sinais oculares, que sinais oculares são esses? Convulsões, chega. A gente já sabe o que é que... Até convulsão provoca no cão.
Consegue, com certeza. Convulsões, ataques epiléticos também, mas a maioria com convulsões também a gente vê, não casos com frequência, mas consegue sim ver. É, cegueira, olha só, antes a gente tinha muito casos de comprometimento oftálmico. Hoje a gente não consegue mais ver isso. É como a doença
vai evoluindo.
Vai evoluindo, na verdade.
Como é que a gente, né, fala aqui? Vai se atualizando.
Exatamente. Quando chegava era uveíte. Então, um processo inflamatório bem crônico nas córneas. O olho ficava azulado, né?
Uhum.
Uma nata. A gente já... isso aí parece hemoparasitose. E aí, quando fazia lá os testes, bingo, positivo. Hoje não foi interessante você tocar nesse assunto, hoje não vejo tanto. A cegueira geralmente é transitória, não é uma cegueira que costuma, com o tratamento da doença, a gente consegue a evolução do quadro, o animal voltar a enxergar. Eu não tenho tantos pacientes comprometidos em córneas, tudo, mas acontece também.
Tá.
Acontece também.
Tá, então para você que está em casa, tá? Isso aqui são doenças, é hemoparasitose, gente, é uma doença provocada pelo carrapato, tá? Então, é muito importante você pensar nisso. Tá aí na tela um cãozinho lindo, né? E tem um carrapatinho ali, ó, na orelhinha dele, ali. Tá ali se alimentando do sangue do animal.
Tem até uma observação bem importante. A gente não é muito foco, mas ao mesmo tempo é. Quando alguém vê um carrapato no seu animalzinho, principalmente aquele carrapato fêmea, aquela maior, grandona, é uma fêmea, tá? Não tente tirar somente puxando o carrapato, que aí você vai eclodir os ovos, você vai, às vezes sangra, muita gente vê que sangra no local.
Sim.
Então isso é uma fonte de transmissão também. Então tenta fazer uma rotação de 360 graus com esse carrapato para ele desgarrar, tirar as garras, que ele fica, né, agarrado mesmo, tentar liberar as garras sem eclodir o carrapato, é bem importante isso. E sempre que coletar, tirar ele do animalzinho, higienizar o local, uma clorexidina, metilate, né, que é a base de clorexidina.
Sim.
Para que aquele local não fique, que às vezes tem alergia a carrapato também. E descartar ele, queimar, colocar num vaso, usar descarga, porque ele fica por ali mesmo, tem que matar, tem que colocar, senão ele vai ficar transmitindo ali naquele ambiente e vai pôr os ovos. Tem que matar e eliminar.
E o animal vai ficar, não vai ficar muito confortável não, vai ficar infectado, o ambiente também vai ficar infectado, né, não é bacana não. Agora, doutora, você falou dos gatos. Mais uma vez, eu vou falar aqui dos... Quem está em casa pode dizer, peraí, Peps, e gato não pega, não? Realmente, eu nunca tive, na meu conhecimento, na minha vida inteira, sabendo que um gato teve carrapato, né? Nem pulga, inclusive. Mas tem, doutora, a gente sabe que o assunto hoje é cães. Mas por que que a hemoparasitose não acomete? Ou se acomete, acomete muito pouco, casos até que não são tão visíveis assim na clínica.
É muito pouco. Inclusive, é justamente por isso que a casuística, não é que é impossível ele não ter essa doença. Eles têm, desenvolve casos raríssimos. Eu realmente não conheço, não vi, não recebi. Mas a gente sabe que existe. Então, o carrapato, ele não tem essa predileção com o gato. Por vários motivos, o gato ele se higieniza muito, ele se lambe muito, ele não deixa o carrapato se alojar. Outra coisa, a própria pele do gato, ela é mais fina, então a pele mais delicada, os pelinhos ali. Então não é uma região, não é um ambiente ideal para o carrapato. O carrapato gosta de estar num ambiente mais quente, mais úmido. Tanto é que nos gatos, você encontra carrapato dentro da orelha. Porque é dentro da orelha...
O pirulito teve um susto danado aqui, né?
Porque é dentro da orelha...
soltou o áudio aqui.
É dentro da orelha que tá mais quentinho. Então, os carrapatos que porventura a gente encontre em gatos, é dentro da orelha do pavilhão auricular. né?
Isso pode comprometer a audição deles a longo prazo?
Ah, compromete. Cães e gatos. Pronto, o gato, na verdade foi o único gato que eu recebi com carrapato. A gente vê uma coisa ou outra, mas ele tinha um carrapato muito interno. A gente conseguia ver com o otoscópio, eu só consegui ver, porque eu fui olhar, porque ele coçava, ele tinha otite. E a gente não sabe de quanto tempo aquele carrapato estava ali dentro, né? Mas ele estava mais infestado, mas deu trabalho para a gente tirar. Não precisa sedar não nessa época, mas deu trabalho para tirar. Tava muito, aí causou essa otite, essa inflamação do ouvido dele, interno.
E depois voltou ao normal.
Normal, é. Não teve, não chegou a perfurar tímpano. Eu acredito que ele não tem essa capacidade de perfurar tímpano, não.
Tá. E a gente tá falando sobre hemoparasitose, a doença que pode levar a óbito o seu bichinho de estimação, seu cão. Olha aí. Doutora, a senhora estava falando aí da questão da proteção. Como é que a gente faz? Né? Tem medicamentos que podem ser usados para prevenir ou para tratar, ou para os dois. E tem também, depois, aí o nosso querido aqui vai colocar aqui no ar. Olha quem está aqui, ó, Duílio Francischini, programa muito top. Tive o prazer de estar aí. Grande abraço, doutora Alexandra e Pepes. Muito obrigado, Duílio. Você é uma figura, cara. A gente estava falando em você logo no começo aqui do nosso dia aqui, da nossa entrevista aqui, falando da figura que você é, da pessoa bacana que você é aí, trazendo essas ações aí maravilhosas que você tem. O Bolota mudou, viu? Molota mudou para aquela ração que deixa ele mais calminho, com camomila, maracujá. Acredite, viu, gente? Lá na Bicho de Patas tem toda a linha. Depois a doutora vai dar uma palhinha para falar dessas ações aqui. Então, doutora, vamos lá. Aí tem uma coleira, por exemplo. Quem tá vendo aí, assistindo a gente pelo NN Play e também pelo Saúde em Foco com André Pepes, tem uma coleira que você coloca lá no seu pet e ela vai ajudar a repelir tanto o mosquito, que é transmissor de doença também, quanto o carrapato. Não vai impedir do carrapato picar nem do mosquito picar, mas vai impedir de se infestar, né? Assim?
É. A função da coleira, ela repele, né? Então ela tem um prazo de validade, geralmente 6 meses, 8 meses, ela tá ali repelindo. Vocês veem que ele solta, exala um cheiro até Sim. um pouco estranho, mas a maioria dos cães não tem alergia. Hoje as coleiras são hipoalergênicas. Antigamente as coleiras, eita, causavam alergia, uma coceira no pescoço. Hoje a maioria são leves, são hipoalergênicas. Tem algumas que não precisa nem tirar para tomar, para dar banho.
É do Bolota essa aí.
Não precisa, deixa ela, não precisa. A gente tira por uma precaução, para ter cuidado. Mas a função da coleira é repelir. Só que eu tava conversando aqui com o André o seguinte. Existem os comprimidos, né, que são as medicações por via oral, que vão entrar, ser absorvida pelo intestino e se espalhar pela circulação e proteger realmente. Então, fica dentro do organismo protegendo, ele fica liberando partículas e aquilo faz com que toda vez que o carrapato pique, né, ele morra. Então, com esses comprimidos, hoje, a gente não vê mais as infestações de carrapato, como era antigamente. Sim. Gente, antigamente era impressionante. Os carrapatos chegava carrapato vestido, né? Era impressionante. Hoje, com os carrapatos comprimidos, né? Eles conseguem ter um afastamento, eles afastam realmente o carrapato. O carrapato não tem preferência por aquele cão, mas pode acontecer de porventura o carrapato não se sentir confortável e picar o animal. Ao picar, ele vai sentir que ele está com um produto, né? Então, automaticamente, aquele carrapato vai morrer. Ele não vai mais desenvolver, ele não vai mais reproduzir. Ele vai morrer. Então, você não vai ver infestação no seu cachorro mais. Mas, ao mesmo tempo, como eu falei, que ele precisa picar para poder morrer, existe o outro lado, não? Então, quando ele pica, ele consegue transmitir a doença, né? Então, eu vejo muita gente falando que o meu cão, eu tomei esse comprimido, mesmo assim ele pegou o carrapato e mesmo assim desenvolveu a doença. Sim, porque o carrapato, ele vai controlar a infestação ambiental, mas ele não vai controlar aquele um ou dois carrapatos que anda por ali dando vacilo de picar. É por isso que a proteção ideal é o comprimido e mais a coleira para poder ajudar a repelir,
tá.
Entendeu? Além de estar protegendo contra o mosquito também.
Tá. Nós temos uma cobertura pelo comprimido. De quanto tempo, doutora?
Hoje nós temos no mercado, né? Um comprimido que é o Bravecto, comercialmente falando, né, o que muita gente já conhece.
Sim.
ele dá 36 semanas, ele dá aí mais ou menos uns 3 meses, né, de 100% do produto. Então, assim, 3 meses é 100% ativo na circulação do interno, né? Ele é absorvido pelo intestino, não é metabolizado pelos rins, então é bem seguro, é muito seguro. Ele fica ali 3 meses. Após o 3º mês, ele começa a decair o seu princípio. Então, eu vejo aí pessoas que chegam 6 meses tranquilo, mal vê um carrapato, bem controlado. Mas a indicação é que ele faça a cada 3 meses mesmo, porque ele está com o produto 100%, 3 meses começa a decair. Não cai 100% no 3º mês, não é isso. Ele vai decaindo aos poucos, declinando aos poucos. E nós temos outros carrapatos comprimidos que eles têm indicação de a cada 35 dias. Então, a cada 35 dias eu vou dar um comprimido no total de 3. Aí eu vou fazer o protocolo completo. Então, ele vai dar aí 105 dias
certo.
De 100% de proteção, né? Aí, por isso que eu vejo gente dizendo o seguinte, eu só dei um, durou quase um ano. Eu disse, olha que coisa boa. Então, o que aconteceu com essa informação? Ele conseguiu controlar o ambiente dele, entendeu? Com, às vezes, um comprimido só. Ah, isso é comum acontecer, um só resolve? Às vezes, não. Porque aí você vai ter que verificar como é seu ambiente, como você está detetizando ele, porque é bom fazer a pulverização, a detetização do ambiente para que eliminar. Se seu vizinho tem cão também, portador de carrapatos. É, se tem muita sujeira, que eu digo acúmulo de materiais que vai beneficiar o desenvolvimento do carrapato. Então, você tá vendo que é muita coisa ligada nesse processo de proteção do animal contra o carrapato.
Tá. Agora, doutora, uma pergunta que a gente precisa fazer aqui. Por exemplo, na casa que a pessoa mora lá, né? Ela vai proteger aquele ambiente que o pet tá ali, né? Você falou da questão do vizinho, que é uma coisa importante também. Outra coisa que você tinha me falado... Alguns tempos atrás, eu estava muito preocupado com o gramado que tinha lá. É a grama, gente. E eu pensava que o problema... Olha ali, ó, esse aí está com cara de quem não vai tomar.
A maioria são palatáveis, é até um...
Gostoso, tem um sabor para eles agradável.
Agradável e são mais escurinhos, parece um bifinho, parece um pedaço de carne mesmo.
É, e qualquer coisa, só é misturar na ração dele ali, diluir, forçado, né?
Abrir a boquinha dele.
Fala com a veterinária, dá um petisquinho a ele lá, misturado aí, misturado, que ele come e fica uma beleza.
Que pode ser feito,
assim. Né? Aí, doutora, eu fiquei preocupado com essa questão da grama, porque olha a minha cabeça. E a gente, como eu sempre disse e sempre digo, eu sou leigo, eu só estou perguntando aqui. Porque eu achava que toda grama tinha carrapato, né? Aí você disse assim, não, André, veja, deixa eu te explicar. Para a grama trazer o carrapato, algum animal tem que ter ido lá e ter colocado o carrapato lá. Ou olha essa informação. Quando a grama, ela tem aquele estrume que a gente chama... Tá? Que é muito comum aquelas fezes de vaca lá, de boi lá, que bota lá,
isso.
Né? Elas geralmente são acompanhadas de carrapato que já vem nas próprias fezes dos bois e das vacas. Então, você fez um gramado bacana, lindinho na sua casa, só que ele já veio infestado. Aí você disse para mim assim, André, o cuidado que tem que ter é esse. Não é que na grama já tem carrapato. É porque se o adubo foi aquele, já tem problema, né, doutora?
Já tem problema, é. E a gente sabe também que a grama é um lugar úmido, quente, né? É um ambiente ideal para o desenvolvimento do carrapato.
O carrapato precisa desses dois?
Precisa desses dois.
Componentes aí.
Ele sempre está desenvolvendo em locais mais quentes, em lugar mais escondido, escuro, úmido, às vezes tem umidade. Né? Ele desenvolve muito bem.
Então a grama é o local ideal, vamos dizer assim para ele, né? Então, ter cuidado com isso também, tá? É importante ter cuidado com isso também. Agora, doutora, vamos lá. Há uma coisa que é importante aqui. Existe alguma vacina que possa fazer o efeito mais longo, mais duradouro de que os comprimidos fazem? Ou ainda o comprimido é o melhor caminho?
O comprimido, eu lembro que muito antigamente existia aqueles venenos, né?
Uhum.
Que o pessoal ainda usa, minha gente. Pelo amor de Deus. Ali tem uma caveirinha escrita lá e ele é veneno. E o pior é que eu tenho clientes que dizem assim, doutor, ele sempre usou, nunca se intoxicou até agora, até esse momento. Então, infelizmente é assim, vai chegar o dia que ele vai se intoxicar. pode ser que ele se intoxique pelo acúmulo no organismo de muito tempo, ou pode ser que por um vacilozinho que aconteça, ele absorve pela pele também e que ele consiga lamber. Então, infelizmente. Então, antigamente a gente usava muito esse repelente, né? Que a gente, aquele diluente é para fazer a pulverização do ambiente, aquele veneninho branquinho que você pode diluir, sei lá, 10 litros de água, fazer a pulverização aí do ambiente. Então, ele é ideal, ele é ótimo. E aí, depois, veio os usos tópicos, a base de fipronil. Eu lembro que, eita, foi maravilhoso quando chegou o fipronil, né? Saímos dos venenos e vamos lá pro fipronil. Era um óleozinho, ainda existe, tem muito. A gente coloca no dorso do pet e ele vai ser absorvido pelas glândulas sebáceas. A gente tinha muitos problemas, porque às vezes não fazia efeito. E o que aconteceu foi, ao longo dos anos, uma resistência. Então, aquilo era água para alguns carrapatos, ainda é água. Eu tenho muitos pacientes que usam ele, assim, uma frequência e tá tranquilo. Eu acho que tudo depende do ambiente, sabe, André? Então, aí veio aprimorando e hoje a gente tem outras drogas, né, que vieram como comprimidos por via oral. E hoje ele é o top das estrelas, é o padrão ouro hoje para combater e proteger os animais contra os carrapatos. É os comprimidos, não existe vacinas, não.
Tá. Agora, quando eu fiquei imaginando aqui a cena, quando você disse assim, André, chegava lá o carrapato montado no cachorro, né? Eu imagino a quantidade. Eu tive, eu acho que há um tempo atrás...
A gente não vê mais não, graças a Deus, minha mãe é difícil.
Mas eu vi um cão há mais ou menos uns 2 anos aqui em Arapiraca, na rua, e eu tive pena. O pescocinho dele aqui, a parte assim, ó, de cima, era... E ela é muito agressivo, né? Eu tentei...
Ninguém chega perto.
Não, ninguém chega perto. E era uma coisa, digo, meu Deus, essa infestação é uma coisa terrível, uma coisa terrível. Minha pergunta, doutora, quando chega nesse estágio, eu sei que não vai chegar nenhum tutu assim na bicho de patas, mas pode haver uma infestação. Quando chega assim, o que é que se faz ali? O que é que se faz na bicho de patas?
Imediatamente a gente precisa isolá-lo, né? Ele às vezes vai ficar interno, a gente não tem como negar, ele não vai ficar porque tá cheio de carrapato, não. A gente tem um local específico para esse tipo de animalzinho. Os comprimidos têm ação de até 4 horas. Então a gente já começa a fazer a aplicação ali de frontline, que é mais imediato, mas já dá o comprimido logo. E aí 4 horas os carrapatos começam, é impressionante, sai tanto carrapato assim, é impressionante. Mas tem um local que não é próximo aos outros, não pode ser, é um local atrás, porque se esses carrapatos saírem dali, a gente não sabe se está infectado, se não está, claro que a gente sabe que existe carrapato, né? Então é feito tratamento, depois se ele tiver condições de tomar banho, ele toma banho já, porque a gente só toma banho se tiver essa infestação controlada, sem carrapato mesmo. Mas às vezes os meninos vão lá, cata, tira tudinho, é uma mão de obra, mas tem que tirar esses carrapatos dele, não tem jeito.
Uhum.
É os comprimidos mesmo.
Quer dizer que com 4 horas já começa.
4 horas,
eles já começam a sair.
4 horas.
Que coisa.
Não passa, é menos que isso. É muito rápido. A absorção é rápida.
Então, pra quem tá em casa ouvindo aqui, gente, tá? Não se desespera, não.
Não, dá o comprimido, né? ele acaba a infestação. É rápido. Rápido mesmo.
E depois, vai lá, deu tudo certo. Foi lá na bicho de patas, resolveu tudo, deu um banho, ele tá cheiroso, tá gostoso, tá lindo, tá. Tem algum tratamento de manutenção ou é o Bravecto mesmo que vai entrar ali com a coleirinha ali?
É os comprimidos que vai entrar sempre ali. Aí você tem que acompanhar o seu ambiente. Ah, tem muito carrapato, tá tendo infestação, meu vizinho ainda tem, faz a cada 3 meses, né?
Em casa?
Em casa, por via oral. Quando não consegue dar, às vezes a gente consegue dar lá, né? Mas assim, é muito fácil, pode misturar num petisco, numa carninha, num sachê, não tem problema. É bem aceitável.
Tá. E sobretudo, gente, é assim, você ter a consciência que eu tenho, por exemplo, eu não sou veterinário. Então, assim, você tem que procurar quem entende isso, né? Quem entende disso. Você está com um problema nos olhos, você vai procurar o oftalmologista. No caso aqui, Dr. Valberto Santana, nosso parceiro aqui, né? Um grande abraço para você, Valberto. Brevemente vai estar aqui com a gente. Então, eu falo sempre... que não tente remediar e não tente fazer o que o seu vizinho fez para o cão dele, não vai servir para o seu, tá? Tem uma prescrição, o seu cão tem um peso, ele tem um tipo de pelo, ele tem uma raça, né, diferente das outras. Então é uma coisa personalizada, né, doutora? Não é uma coisa que é para todo mundo.
É verdade, e a gente tem, por exemplo, raças diferentes, pacientes que não podem usar determinadas medicações, né? E às vezes um problema que seria pequeno, que a gente teria uma solução e fica esperando, fica adiando, né, na verdade, e termina o problema ficando muito grande, o que era para ser resolvido no início, né? Uhum. A gente tem isso muito comum em problemas de pele. Às vezes tem um nódulozinho ali, uma coisinha pequena, e ele vai deixando, quando chega pra gente já tá ali ulcerado, já está sangrando muito, já às vezes já virou metástase. Então, quanto tempo demorou até procurar ou tentar fazer por conta própria uma coisinha que não era nada? Uhum. Eu costumo dizer que tem um tipo de nódulozinho, não tem nada a ver com a nossa conversa de hoje, mas assim, é só pela questão da prevenção mesmo, que parece um grãozinho de arroz, é tão tolinho, mas é um dos piores cânceres que existe, né? Os carcinomas. Então, assim, eu acho que a prevenção, o cedo, é o que salva vidas mesmo, de verdade.
Perfeito. Perito, a gente tem a imagem aí do vídeo aí da bicho de patas, tá? Então, é o que tá aí no comercial, tá? No comercial, nosso canal aí no Saúde em Foco com André Peppes e também no NN Play, estamos transmitindo. Pode colocar aí, inibir o som para rodar só a imagem, tá? Bicho de Patas tem dois endereços, gente. A primeira loja é na rua Dom Jonas Batinga, 566, no bairro Ouro Preto, tá? Tá fechado agora, mas o telefone de lá é 99-663-1166. 99-663-1166. Você que mora para aquele lado de lá, tá? E também tem a nova unidade, que é ali na rua Expedicionários Brasileiros. Você ali na Baixa Grande, tá? Bem pertinho da coisa da Barriguda ali, como é que chama ali? A curva da Barriguda. Todo mundo sabe onde é a curva da Barriguda. Lá a unidade é 24 horas, tá? Para urgência e emergência. O telefone lá é 98865-0800. Anota aí, telefone e WhatsApp, 98865-0800. A Bicho de Patas é uma clínica veterinária completa. Por que eu estou falando isso para você? Porque lá você vai encontrar, além de atendimento para o seu pet, você vai encontrar também rações, você vai encontrar, aliás, as rações da Fit Pet, que o nosso querido Duílio está aqui, ração natural, gente, ração, inclusive, que vai de encontro à necessidade, está aí na tela, está rodando agora, ao vivo aqui, tá? 98865-0800 é o telefone da unidade, 24 horas. E é 24 horas mesmo. Tem um veterinário lá 24 horas, de domingo a domingo. Não fecha, tá bom? Você vai encontrar brinquedinhos, você vai encontrar medicação, shampoo, tá? Você vai encontrar alimentos ideais para o seu cão, sem sal, e internamento também. E outra coisa, lá tem banho separado dos cães e dos gatos, né? Até eu fiquei, quando estava montando essa outra parte dos gatos, eu fiquei assim, rapaz, é a primeira vez que eu estou vendo na vida um lugar que tem banho de gato, né? Porque toda vez eu falo isso, que eu achei sempre muito interessante, né? Porque, né, o Pirulito tá, você sabia, Pirulito, que já dava banho de gato no
gato
pet shop?
Toma banho, né?
Pois é, entendeu? Agora aí eu vou dizer um negócio, rapaz, cada coisa que a gente vê aqui, pelo amor de Deus, né? É impublicável isso aqui. Meu Jesus. Pois é. Então, gente, é o seguinte, ó. Lá tem vacinas, lá tem rações, tem brinquedinhos, tem casinhas, né? Tem bebedouros, tá? E outra coisa, atende também animais silvestres, né, doutora?
Atende sim. A gente tem uma médica veterinária, né? Especialista nessa área, e a gente atende sim. Emergências também com eles.
Doutora,
atende.
Me fala uma coisa. É até um assunto pra próxima. Vamos falar, vamos lá. Arapiraca, as pessoas criam muitos animais silvestres?
Muitos. É. Olha, mesmo? Temos cobras, temos araras, papagaios, cágados, periqui. Ah, tem muita coisa, tem muita espécie, assim, exótica.
E verdade. Essa galerinha vai lá?
Vai lá. Cirurgia, a gente faz cirurgia nessa especialidade também.
Que bacana, que bacana. É até um assunto bom pra gente trazer aqui.
Legal.
Como sugestão.
Vamos trazer a doutora Mayara aqui, já tá convocada, né? Viu, doutora? Vamos
pois
lá.
Pois é, vamos trabalhar pra gente vir pra cá pra mostrar pro pessoal também, né?
Que de repente existe, é impressionante, é muito legal.
E a galerinha que cria, doutora, que os tutores são mais adultos ou mais adolescentes?
Ah, não, é bem misto. Eu vejo muita gente adulta, mas eu vejo alguns adolescentes, mas é mais adulto mesmo, é mais adulto.
Tá bom. Doutora Alexandra, obrigado, então.
Não, tem leão, não.
Esse aí não pode não, tá? Esse aí o Ibama pega nós. É. Doutora, muito obrigado pela concessão da entrevista, muito bacana, né, tê-la aqui sempre. Obrigado aqui ao Duílio, ao Léo aqui da VetNil, todos que estão ligados aqui, pessoal da Bicho de Patas, que não perde também um espaço aqui, né? Então, excelente entrevista, boa noite para você, obrigado por ter vindo. Espaço novo, tudo novo aqui, a gente se adaptando ainda, mas com certeza vai ficar dando tudo certo aqui. E a gente volta daqui a 15 dias, se Deus permitir, com mais um assunto muito bacana, oferecimento da Bicho de Patas aqui, a sua clínica veterinária 24 horas. Então, anota os telefones aí, vai ficar aqui gravado na tela para você aprender a não medicar sem prescrição, né?
É, e aí, lembrando da novidade, né? Nós estamos com horário estendido na unidade 1, né? Que é do Ouro Preto. De 8 às 8, não tem intervalo para o almoço, a gente tem a pausa para o almoço com o veterinário, mas agora não temos, né? Então, de 8 às 8, prontos para atendê-los.
Bacana. Vai colocar o número na tela aí? Já está na muito tela aqui bem. Do NN Play, também do Saúde em Foco com André Peps, o número daqui, da Bicho de Patas aqui, tanto do Ouro Preto como também da Expedicionários Brasileiros, tá? Na unidade 24 horas. Então, anota aí, ó. Do Ouro Preto, de 8 da manhã às 8 da noite, 99663-1166, e da unidade 24 horas, anota aí, 98865-0800, tá? Esse segundo aí é 24 horas, 98865-0800. Teve emergência, urgência com seu pet, pode levar para lá, porque você vai ser com certeza muito bem atendido e eles terão o conforto necessário que precisam da melhor clínica. É aqui de Arapiraca, Clínica Veterinária Bicho de Patas, tá certo, gente? Com especialistas dedicados, uma equipe muito bacana, uma galera que tem amor pelo que faz e amor pelos pets. Mais uma vez, doutora, muito obrigado, até a próxima, se Deus permitir, e sucesso, sucesso que sempre lhe acompanha, que Deus lhe proteja, lhe faça prosperar cada vez mais a Bicho de Patas. É, uma pulga me contou que a Bicho de Patas vai para Aracaju, olha, Tu sabia? Sabia, Marcoré? Tu sabia aí, Perilito?
Pois eu, é. Primeira mão, essa já é primeira mão.
Tem coisa aí. Pois é. Tá vendo aí? Alguém me contou aí. Mas calma, não, ela não vai deixar a piraca, não, né? São planos, né? E a Bíblia diz assim, que os homens fazem os planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Que ele lhe abençoe.
Amém.
E que você possa sempre trazer mais unidades para aqui, para Arapiraca e para Aracaju também, quem sabe, né? Quem sabe? Eu só não quero lhe perder.
Não,
só não quero lhe perder, viu? Fico por aqui. Ajeita o pessoal lá, mas fica por aqui.
Ah, muito obrigada. Obrigada mesmo pelo espaço. Tá lindo isso aqui. Tá lindo esse espaço novo.
Que bacana. Amanhã a gente volta. Um abraço. Tchau.